Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio, que é muito especial, estou com a doutora Cecília, que vai trazer para a gente não só a jornada dela, mas também algo que se passa na carreira da maioria de vocês. É muito difícil encontrar um médico que empreende hoje, mas que também não empreendeu no passado, em clínica com outros sócios. Qual que é a diferença, então, entre eu ter tua clínica, ter o aquário próprio, ou eu dividir esse aquário com outros colegas? Como é que essa jornada de transformação, principalmente de investimento, quando eu estou fazendo comigo e com outros sócios, e também como é que é vir de uma faculdade, no caso dela, pública, conviver com mentes brilhantes, mas que não olham essa medicina particular, muitas vezes como uma alternativa, e muitas vezes tem essa pecha, mas o quanto isso é importante também para o desenvolvimento da saúde do nosso país. Então, doutora Cecília, seja muito bem-vinda aqui no Médico Celebridade Cast. Eu procuro sempre nesses episódios extrair um pouco da jornada de carreira de vocês, da visão de mundo também. Então, a gente não vai falar só de negócio, de medicina. E para começar, vamos fazer o seguinte. A Cecília de hoje, que antes de mais nada também é uma empreendedora. E a Cecília de 5, 6 anos atrás, que era médica. Qual a diferença das duas na maneira de enxergar mundo, empresa, finanças?
Totalmente diferente. Eu acho que a gente, como médico, muitas vezes a gente tem medo de empreender, a gente tem medo de ganhar dinheiro, a gente sente culpa, como se a gente não pudesse, fosse um crime o médico ganhar dinheiro, e ele é uma vocação, você tem que se doar e não pode ganhar em cima do paciente, seu trabalho não vale nada. E é o que eu via no passado, o que eu vivi, o que eu aprendi, como eu cresci com essa mentalidade. Então, no começo, trabalhava muito, estava numa sociedade que atendia 40 pacientes por dia, aquela correria que você não conseguia nem fazer um xixi, porque eu sentia culpa pelo paciente que estava esperando, então me deixava de lado, deixava de cuidar de mim, até tudo, até a parte estética, você vai deixando de lado, porque é tanto trabalho, é tanta correria que você vai deixando você de lado. Só que aí, com o tempo, eu comecei a focar mas na minha profissão, no meu trabalho, Cecília, não na empresa. E aí eu resolvi sair da sociedade, montar a minha clínica. Tive a ajuda de uma equipe, graças a Deus, muito boa, que me impulsionou para ter essa outra visão, além da bolha da medicina, mas da bolha de empreendedora, assim. Então a gente tem que sair daquela caixinha que a gente é enfiado durante a faculdade. Porque na faculdade de medicina você não tem. Não
A
aprendi
cabeça.
nada, você não aprende nada de empreendedorismo, pelo contrário, muitas vezes é mal visto assim pelos chefes. E então assim, você tem que tirar isso de você, não é fácil, assim, é um processo. E aí hoje eu olho para o passado e falo, gente, por que que eu demorei tanto tempo para fazer isso? Assim, hoje eu consigo valorizar mais meu trabalho. Eu falo, putz, você pensar, é uma vida inteira de investimento, desde colégio, que você estuda pra caramba, passa numa boa faculdade super concorrida. Durante a faculdade é corrido, depois você tem prova sempre, passa prova de residência, prova de título, estuda pra caramba e não pode receber por isso. Aí você olha pro lado assim, outras especialidades ou outras profissões recebendo muito mais que você com investimento muito menor. Então, hoje eu consigo olhar e falar assim, não, é meu tempo, tempo é investimento, é dinheiro, e mudando essa visão mais empreendedora, a gente consegue fugir um pouco
Total.
dessa visão que a gente tinha durante a faculdade.
Você resolveu nichar dentro da sua área. Então, você tinha uma gama ali, dentro da sua especialização de possíveis tratamentos, cirurgias, você resolveu nichar. E nesse nichar, você poderia ter nichado para procedimentos mínimos, procedimentos que são mais baratos para o paciente, nesse contexto particular, você resolveu nichar para algo que tem um valor agregado mais alto. E para fazer isso, a gente precisa aprender a vender. Porque quanto maior o valor agregado, para comprar um coco na praia, basta eu ter sede e falar, me dá um coco. Eu nem pergunto muitas vezes quanto custa. Agora, para eu fazer uma cirurgia de alto valor, eu preciso ter um relacionamento com esse médico. Esse médico precisa, antes de mais nada, também, não só conhecer de técnica de venda, mas ter um bom produto e ter também um bom tato com o paciente. O que você vê que é fundamental? E apresenta para a gente qual é o teu modelo de negócio hoje. O que você nichou e o que você vende, mas qual que é o principal fator ou as principais características de uma boa Cecília vendedora também.
Eu sou otorrino, né, geral, então eu trabalhei 10 anos com otorrino geral, operava de tudo, sempre gostei de operar. Então eu tenho esse lado meu bom, que eu sempre gostei de operar. Acho que eu sempre fui uma boa cirurgiã e sempre gostei dessa parte mais artística. Então eu sempre pensei, meu foco sempre foi a parte estética. Hoje o meu carro-chefe é a rinoplastia, faço outras cirurgias estéticas de face, mas a rinoplastia é nosso carro-chefe. Eu acho que quando eu cheguei aqui, lá em São José, onde eu trabalho, eu tive um pouco de medo. Eu tinha medo de, eu vou nichar, não vai ter volume, entendeu? Pensei, mas e aí? Eu vou atender só isso? Vou atender particular? A gente tem medo. Então, assim, é muito mais fácil atender convênio, atender 40 por dia de tudo. Sempre vai ter gente gripada, sempre vai
Na
ter
sua área
gente
tem
com
procedimento, então vale a
nariz
pena.
ruim. E tinha indicações cirúrgicas, tudo, convênios bons, convênios ruins, mas assim, não faltava paciente. Eu tinha certeza de que eu ia chegar no consultório e ia estar lotado. Então, se a partir disso, para insegurança, tipo, será que vai ter paciente ou não? Eu acho que esse é o ponto-chave, assim, você ter essa coragem, que eu acho que a maioria dos médicos não tem. Eles acham, prefiro garantir o meu salário mais ou menos e ter a certeza de que mês que vem eu vou estar com o consultório cheio do que me arriscar e sei lá, vai depender só de mim. Porque quando você está pensando, que nem no meu caso, sempre vai ter gente gripada, então não depende
Sim,
muito de mim. Assim, sempre vai ter paciente precisando de otorrino. Então, não é uma coisa que ninguém vai me procurar pelo que eu sou, pelo que eu faço. Hoje não. Hoje o paciente vem e me procura pelo que eu faço, pelo meu resultado, porque ele gosta daquilo que eu faço. Ele não vai lá procurar um otorrino, ele vai procurar a Cecília. Então mudou totalmente. Só que você precisa de coragem, de sair da zona de conforto. E não é todo mundo que tem essa coragem. Eu acho que isso falta muito no médico. Então acho que o nichar é um risco.
É um risco.
Mas assim, se você. Se garantir, fizer um bom serviço, você vai ter sucesso, assim. Aí tem toda essa parte comercial em volta, que é uma coisa que eu tô aprendendo muito esse ano. A gente começou a mentoria, na verdade tem 2 para 3 meses ainda, mas já, nossa, já mudou pra caramba.
Você tem bons braços também,
Sim,
sim.
tenho. Isso aí também é uma coisa que tem que correr atrás, não adianta. Você tem que ter pessoas do seu lado que querem crescer, que querem fazer as coisas funcionarem. E graças a Deus a gente conseguiu montar um time muito legal. Hoje a gente está mudando totalmente a parte comercial. Então, no começo eu que fazia tudo, eu era secretária, eu era médica,
Personal total.
fingia que eu era. Eu acho que
Sucesso.
todo
É.
mundo passou por isso, né?
Sim.
Então, se o paciente mandava mensagem, achando que era secretária, era eu que estava
Falando
falando,
que era
assim.
Maria, mas.
Sim, anos atrás era isso que acontecia. Aí chamei a Renata, que a Rê que tá até aqui.
Sim.
A Rê foi minha paciente, mas eu já conheço ela
É mesmo? Foi sua
foi minha
paciente?
paciente, aquele narizinho
O seu
aqui.
comercial foi. Eu lembro quando a gente conversou. Que você trouxe história, até para ela vender, eu acho que
Sim.
isso ajuda muito, né?
E ela
Dessa.
coincidiu de ser na época da pandemia, que ela já teve negócio, ela quebrou tudo.
Sim.
Então ela queria recomeçar. E ela gostava bastante da área, coincidiu num bate-papo, falei, você não quer vir trabalhar comigo para me ajudar? Porque eu já não estava dando conta, já estava com um volume grande de paciente. E aí Renata veio, começou a me ajudar pra caramba. E ela também tem essa visão empreendedora muito forte. Então a gente começou aos poucos engatinhando. Para mim, o processo até que foi lento,
Sim.
da parte que a gente conversou aquele dia, eu sou muito de executar. Então, assim, queria operar. Depois eu penso como que a gente vai organizar.
Organizar.
Agora, sim, a gente já está com a clínica bem estruturada, a empresa bem estruturada. Então, agora que a gente está realmente organizando a parte comercial. E hoje, antes era só eu, depois foi a Rê, agora a gente já está com mais 6 pessoas além de
Vocês
mim.
falaram a casa 70?
Isso.
Oito com você, mas sete.
Não, 7 comigo.
Sete com
Sete
você.
comigo. Então, assim, cada ano vem crescendo.
Muito bom.
E a gente está com 2 pessoas, 3 juntar a Renata, focadas na parte comercial, 2 ajudam na parte de marketing, e uma
Muito bom.
delas também ajuda nessa parte da recepção de paciente, tudo. Então, a gente está mudando tudo, assim,
Maravilhoso.
fazendo vários testes e tem tido
Chegar
resultado.
no seu negócio. Mais uma vez, você trouxe a palavra medo,
Sim.
e é natural.
Sim.
Vou nichar, ainda mais quando você faz o Big Three, que a gente chama, né? Que é oftalmo, otorrino e urologia, que tem muito procedimento, muita cirurgia e muita demanda. Então, é
Sim.
difícil alguém dessas três áreas ganhar pouco.
Sim.
Assim, pode ser, você não enriquece de
Ah,
uma
não
forma assim.
vai.
Você vai ficar multimilionário se você só ficar atendendo convênio.
Sim.
Só que você nunca vai ser pobre.
Não.
Você nunca vai ser
Você
pobre.
tem aquela
Você vai ganhar muito,
garantia.
vai ganhar pelo menos o dobro acima do que os seus colegas médicos ganham em outras
Sim.
especialidades, principalmente
Sim.
clínicas. Então, tem um lado um pouco confortável quando eu
Sim.
escolho essas áreas. Mas se eu gosto de volume, gosto de trabalho.
Sim.
A grande questão aqui é eu deixar esse conforto de lado e resolver empreender. Então, é uma das áreas que a gente toma menos risco na medicina, porque já naturalmente eu já consigo ganhar mais. Segundo ponto, esse é o principal. A maioria dos seus colegas, assim como você era no passado, você falou que atendia até 30, 40 pacientes por dia, chegou a atender isso,
Sim.
vamos supor que era 20, uma média.
Sim.
A gente se apega muito à agenda.
Sim.
E quando a gente empreende, a gente tem que pegar a agenda, a gente tem que precisa pegar a meta. O médico, ele é viciado em agenda, então ele quer atender 10 pacientes no dia. Se ele atendeu só 8, a sensação que ele tem que o dia foi ruim. Ah, meu dia hoje tá um fracasso, porque só tenho 5 pacientes na agenda. Quando eu fiz o CRM Black, foi pensando exatamente depois de 16 anos ensinando médicos a conquistarem sua liberdade, desde 2009 trabalhando com isso. Eu olhando e falei: meu, mas esse negócio tá errado. Eu tenho um membro de CRM Black que atende um paciente por dia e fatura 250 mil por mês,
Sim.
porque é matemático. Ele atende um paciente, a consulta dele dura 2 horas. Ele atende os outros que são manutenção de tratamento, mas um novo paciente por dia fecha tratamento de 15 mil reais. De cada 10, ele consegue fechar em 7. Atende uma média de uns 30 pacientes por mês e fatura seus 250 mil. O grande viés aqui não é número de agenda, não é volume.
Sim.
E sim o ticket que eu aplico.
Não.
E para você aplicar um ticket mais alto e nichar, você vai precisar de time, igual você trouxe. Eu não sei como é que está estruturado o seu comercial 1, comercial 2, tem três pessoas no comercial, mas nós já já a gente entra até em detalhes do que as pessoas fazem. Só que eu tenho que tirar, então, um foco de número, de volume, para um foco de ticket, de qualidade. Como é que foi essa tua transição, então, de volume para agora olhar para ticket?
Não, é totalmente diferente, porque hoje, quando eu atendo muito, assim, é que ele tem uns dias que a gente
Sim.
lota, porque na verdade eu acabo indo 2 dias só no consultório.
É bloco também, é.
É, eu fico muito mais em centro cirúrgico, essas coisas. Então, tem dia que a gente acaba tendo que ter muito retorno de pós-operatório, esse tipo de coisa, e acaba enchendo mais. Mas o dia assim, muito cheio, são 15 pacientes. Então, perto
Certo.
dos 40. E assim, 15,
Um dia
começando 8 e
cheio.
meia, aí meio-dia acaba, volta 2h30, aí 5 horas acaba, não trabalho à noite, não trabalho no final de semana.
Isso.
Então, assim, qualidade de vida nem se compara. Antes tinha que ficar sobre aviso, aí paciente que nem era meu, às vezes de outro médico, outro colega, sangrava de madrugada, tinha que ir no hospital, aquele estresse que você ficava de final de semana não poder
Chicotada.
fazer nada. Hoje em dia não tem, assim, tem o nosso pós-operatório, mas assim, que o risco de ter complicação é muito baixo e a qualidade de vida é muito melhor, trabalhando muito menos e ganhando bem mais do
Então,
que ganhava antes.
o principal, ganhar mais, ou ganhar menos, mas é momentâneo, é presente. Mas o principal, a construção, você está construindo para você, não por um terceiro. Não por um hospital, não por. Construindo para você,
Exatamente,
por
exatamente.
legado, talvez, para sua menina, que talvez, ah, eu vou seguir o caminho da minha mãe.
Não, e fazendo o que eu amo, porque, assim, quando você faz, no meu caso, otorrino geral, assim, por mais que eu gostasse da especialidade, você não gosta de tudo. Eu não gostava, eu me sentia péssima. Atendia 40 pacientes, um monte de gente gripada. Gente, eu estudei na USP para ficar assim,
Vou dar remédio.
atendendo a pessoa que começou a espirrar hoje, sabe?
Nossa.
Assim, não fazia sentido na minha cabeça isso. Não, eu tenho uma capacidade de ser muito maior que isso, assim. E é muito legal você olhar e falar, pô, tô fazendo um trabalho foda. Sim, você fala, é um orgulho, independente do dinheiro, assim. Eu falo que o dinheiro é consequência. E eu não fui, por mais que a gente esteja aqui falando da parte comercial, de faturamento, tudo, eu não fui fazer o otorrino pensando
Sim, só no
no
financeiro.
dinheiro. Não fui, era até, porque eu já queria fazer antes, então eu tinha
É,
essa
antes da
noção.
faculdade?
Na
Mas por quê?
faculdade, eu já pensava, eu sempre gostei de cirurgia estética, e eu lembro, assim, eu novinha, lá no quinto ano. Teve uma vez que fui na biblioteca, peguei livro de cirurgia plástica. Eu via de antes e depois de rinoplastia. Eu falei, nossa, isso aqui é muito legal, quero fazer isso. Aí eu ia fazer cirurgia plástica. Só que eu engravidei na faculdade. Na minha de 17, eu tive na faculdade. Aí eu fui, putz, não, se eu fizesse cirurgia plástica, a residência de cirurgia geral muito puxada. Eu ia ficar 2 anos sem contato quase com a minha filha. Aí, por acaso, assim, coincidência do destino, eu ia fazer um estágio de cirurgia geral que foi cancelado e me jogaram para otorrino. Aí, na otorrino, a gente tinha lá na faculdade um ambulatório de cirurgia de face, toda terça-feira. E eu me encantei, eu falei, nossa, mas eu gosto mesmo de face, eu quero, penso em fazer nariz, não preciso fazer plástica.
Certo.
E dentro da otorrino eu posso cuidar da parte funcional também, que então dá um tratamento muito melhor para o paciente do que se eu fosse pensar só na estética. E eu fiquei com aquilo, meu objetivo já era fazer rinoplastia. Só que quando eu vim, fui para São José, teve um colega meu que era da minha faculdade que me chamou para a sociedade. E aí, aconteceu, quando eu entrei na sociedade, a gente resolveu montar um pronto atendimento de otorrino.
Sei, ou seja, 40 passei.
Aí, eu foquei naquilo, eu sou, que nem te falei, eu sou de executar, então, vamos fazer isso aqui funcionar, beleza. Vivi para aquilo, eu vivia dentro, eu era que mais atendia na clínica, assim, disparado. Então, assim, atendia que nem maluca, os meus dias eram muito cheios, porque eu dava atenção para o paciente, então os pacientes já sabiam onde é que eu estava aí. Só que aí, quando eu engravidei da minha segunda filha, eu olhei e falei, gente, mas não é isso que eu quero. Sim,
Tá
eu
no piloto automático.
pausei, e aí veio a pandemia também. Eu fazia rino, tudo, mas era aquela coisa muito mais pontual, porque eu não tinha tempo, eu não conseguia parar, não tinha horário para focar e cuidar dessa parte de marketing, comercial, tudo. Quando você está nessa corrida, você não tem nem disposição, nem tempo
Piloto
para.
automático, então, só operacional.
E eu vejo tanta gente que está assim, tanta, que não enxerga o problema, porque está tão envolvido naquela correria, no piloto automático, né, você falou, que não consegue, enxergar de fora o problema que está dentro, o que ele está vivendo, que ele construiu. Na verdade, a gente constrói a
Total.
nossa própria armadilha, né? E era isso que eu estava vivendo. Aí, na hora que eu consegui parar, fiquei 4 meses parado. Falei, gente, não é isso que eu quero. Eu já voltei, já cortei praticamente toda a minha agenda de pronto atendimento, correndo risco, ainda mais era época de pandemia, correndo risco de não dar certo. Falei, não, ou é agora ou não vai mais ser. E
Total.
daí deu certo, graças a Deus.
Eu sempre trago uma distinção. Até no último remédio eu falei muito sobre isso aqui, que eu sempre faço a pergunta: o que é mais difícil mudar, uma crença ou um hábito? Aí, se eu perguntasse, o que que você acha que é mais difícil mudar, uma crença ou um hábito? A sua opinião seria o quê? Não
Acho
tem
que o
certo e errado.
hábito.
Olha só, então, que raiva, porque todo mundo fala o contrário. Aí eu tenho um argumento para trás.
Não, mas fala, deixa eu
Porque eu
falar.
falei lá no remédio, vai crença ou hábito? Levanta a mão quem acha que é hábito. Dois cabeçudos
Mas
aí
esse é o
levantam aí,
ponto.
crença. É hábito. Obviamente, eles têm, de
Riqueza.
maneira. A neurociência mostra que tem dois tipos de crença: tem a crença do ser, essa é muito difícil mudar. Posição política que eu tenho. Se eu ficar aqui conversando com você 5 horas, muito difícil, eu não vou mudar a sua posição política. Você vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir. Se eu tentar mudar a religião, nunca vi corintiano com 30 anos virar palmeirense. Um ou outro que vai fazer isso
Quem
aí.
era corintiano?
Bom, é muito difícil eu mudar essa crença do ser. Agora, a crença do fazer. O hábito é mais difícil, porque as pessoas sabem que não deveriam comer muito, que não deveriam comer fast food, não deveriam tomar cerveja todo dia. E elas juram que elas vão começar a dieta na segunda. Isso é uma crença. Acreditam piamente. Segunda-feira começa a dieta. Terça-feira já acabou a dieta. Voltou pro hábito. Por quê? O hábito não deixa. Aqui que eu trabalho geralmente com médico. Toda vez que entra, com uma nova mentoria, ou quando tenho a oportunidade de conversar com alguém, eu falo o seguinte: tá, me conta quais são os seus hábitos como médico. Aí ele começa. Chego 8 da manhã no consultório, atendo, até meio-dia, 1 da manhã volto, atendo, atendo. Eu vou anotando, vou anotando. Então, esse é teu hábito. Isso é de segunda a segunda, isso é teu hábito, tá? Para você ir para um próximo nível, nós precisamos trabalhar o teu novo hábito, que é o hábito da Cecília, que trabalhava naquela clínica, atendia 40 pacientes, é um. O da nova Cecília, que está nesse consultório particular, com as cirurgias dela de rinoplastia, com um outro nível de atendimento, o um nível mais premium, são outros hábitos. Sim. Provavelmente você tem mais reuniões estratégicas com seu time, você discute mais sobre fechamento, você tem um acompanhamento financeiro mais próximo. Você provavelmente vai ter um hábito de se reunir com o seu time para ver a estratégia do dia com os pacientes que estão ali ou para fazer o follow-up de um orçamento que está na mão de um paciente. Então, são outros hábitos. Muitas vezes não enxergam, eles acham que o grande salto está só no agir. Ah, então eu vou aprender a fazer uma técnica aqui e vou sair fazendo.
Sem
olhar para o hábito que ele tem. Que pausa estratégica você dá? Por exemplo, eu uso uma questão minha que é, a cada 3 semanas eu tiro 2 dias para ficar em casa só lendo, assistindo filme, fazendo alguma coisa para meu cérebro estratégico.
Sim.
Porque hoje eu tenho na minha empresa 60 pessoas, se eu for contar nas 3 empresas. Pô, eu saio devendo 450 mil por mês de custo fixo. Se eu não estiver olhando lá para frente, ninguém vai olhar, eu vou ficar só engolido pelo operacional. Então, como é que você consegue enxergar o hábito que a Cecília tinha quando atendi esses 40 pacientes e quando estava numa empresa ou na tua clínica, mas com outros sócios, e hoje para o teu grande negócio? É diferente o teu estilo de vida?
Sim.
É diferente como é a tua rotina?
Sim, eu acho que essa questão do hábito é bem clara. E o que você fala da crença também, porque se for ver, as minhas crenças eram as mesmas do que eu tenho hoje, só que hábitos totalmente diferentes.
Mesmo? Olha que legal.
Fala. Assim, eu já pensava... Ah, eu quero dar o melhor para o meu paciente. Não mudou, Cecília. A essência é a mesma, assim. A diferença é isso. O hábito é diferente. Então, se antes eu estava naquela loucura de atender, e é aquilo que você faz, você não para pensar. Você não tem essa pausa. Você não tem tempo de criar. E eu não tinha. Não tinha tempo de criar. Eu estava tanto na loucura que eu não fazia xixi.
Assim. É,
eu ficava...
Mesmo quando você levantava, meu Deus, meu bicho.
Não, juro, não comia, não fazia xixi, porque estava sempre cheio. E daí vem da crença, como eu quero oferecer muito o melhor para o paciente. Às vezes outros colegas chegavam atrasados. Eu poderia ir embora no meu horário, eu não conseguia. Eu ficava lá e continuava sem comer, sem fazer xixi. Hoje não. Hoje eu falo, não adianta, não adianta você ficar nessa loucura, você tem que parar, você tem que criar, você tem que pensar no futuro, passo a passo, organizar. Então agora a gente vem muito fazendo isso, organizando formas de venda. Eu acho que para a gente está sendo revolucionário. Então mesmo quando eu fui para a rinoplastia, eu ainda mantinha mais ou menos certas vícios dos hábitos antigos, que era assim, vamos operar, vamos fazer, e aí, amanhã, seja o que Deus quiser. Agora não, agora a gente está já mudando os hábitos para organizar, para pensar no futuro. Então, quais estratégias que a gente vai ter para atingir os nichos que a gente quer, quem que pode fazer parceria com a gente, quem que não pode, a gente recebe muitos médicos, indicação de médicos, mas ainda assim, eu sou uma pessoa mais caseira, não sou muito de eventos sociais, e eu tô tentando mudar, porque eu falo assim, gente, eu já recebo muita indicação de médico, mas eu não faço nada para melhorar isso. Então a gente vai começar agora a fazer umas reuniões com médicos, para fazer network, para fazer troca de figurinha, o que você faz, o que você não faz, o que a gente pode fazer para crescer, um indicar para o outro. Eu acho que até para trazer um pouco dessa minha mudança para outras pessoas também, que eu acho que, nossa, tem muita gente muito boa que
pensada
por conseguir dar esse passo de sair da zona de conforto. Eu acho que é até triste, assim, é meio angustiante. Depois que a gente passa e olha para trás e você vê a qualidade de vida que eu tinha antes, que eu tenho agora, não se compara, assim. E muda até os hábitos na vida pessoal, porque hoje eu acho que eu me empenho mais até em outras coisas. Eu vou me organizando mais, focando em treino, alimentação.
Tempo de qualidade com o filho.
Porque a gente tem tempo para pensar em outras coisas. Então, assim... Eu tenho certeza que se eu tivesse naquela vida, pro resto da minha carreira, ia chegar com 70 totalmente diferente do que eu vou chegar hoje.
Com certeza, você está fazendo isso pela Cecília de 70, né? Só a metade agora.
Então, curte meus netos, futuros. Aí você vê aquelas pessoas lá com 70 anos trabalhando que nem louco.
Mas é se chegar até 70.
Tem muito médico, assim.
Se chegar até os 70.
Sim, nessa loucura. Então, Eu acho que essa mudança, esses hábitos que a gente vem transformando e ainda estou em transformação, acho que a gente tem ainda muito para crescer, porque eu acho que essa mudança mesmo nossa da parte comercial começou esse ano.
Interessante. Vocês entraram de cabeça, né?
Sim, não,
Então,
eu sou assim, ah, vamos fazer, então
é isso aí. Nós vamos
vamos
explorar muito sobre o que está sendo feito.
para cima. E aí eu falei, a gente está investindo muito esse ano, trabalhando muito essa parte para organizar, para colher o fruto para o ano que vem. Então,
Isso.
a gente sabe que não vai vir o resultado total agora. Lógico que a gente já vê resultados,
Isso,
mas
já cresceram exponencialmente.
ano que vem eu acho que vai ser o ano que a gente vai mais ver a diferença.
Muito bom. Você não está investindo só para o hoje, é o que eu sempre falo no meu time.
Sim.
Tem um time grande na minha empresa. Se for contar mais uma vez, na empresa principal são 40 pessoas que convivem comigo quase todo dia. Eu não estou investindo nessas 40 pessoas só pelo hoje. É para que o ano que vem também eu já esteja pronto, quando a onda chegar. Então eu sempre tive essa mentalidade também. A gente vê, estuda, né? Conseguimos analisar aquele estudo do Cremesp, foi alarmante, que a maioria das suas colegas não, elas têm uma expectativa de vida menor do que a mulher do Brasil em geral. Eu sempre falo que a medicina, eu tenho uma esposa médica, eu consigo ver isso dentro de casa mesmo, que eu já tive de alunas, somos milhares, na casa dos milhares. A medicina para a mulher ela é ainda um pouco mais cruel, porque a mulher ainda é mãe em casa, e a gente
Exatamente.
sabe que, não é generalizar, mas
Não,
o
mas
que é? Geralmente a mulher se doa mais para as crianças,
É
salvos
diferente.
alguns casos. É diferente. A mulher tem ali geralmente um relacionamento que ela quer manter também, a mulher tem uma cobrança de tabela também. Ou seja, tem umas
Tem que ser um
cobranças que
povo, né?
não é. São umas cobranças que não estão assim, ninguém é obrigado a nada, mas que a sociedade meio que vai mudando. As coisas com o tempo vão mudando, só que ainda é o que é. E geralmente a medicina ela impacta muito na vida dessas mulheres,
Muito.
que vão viver, que vão fazer plantão e aí também tem que lidar com outras coisas na cabeça, não se alimenta bem, não dorme bem, na hora que vê. A expectativa de 70. Por isso que eu falei, essa tua troca de rotina é para ser Cecília de 70, dos 80.
No passado, quantas vezes a gente comprava pão com manteiga para deixar para a secretária? Muitas vezes eu almoçava pão com manteiga. Era isso, assim, para correr, comer rapidinho e voltar para atender. Isso não existe. Isso não é vida, assim. Não, aí você vai ver se assim, nenhum CLT que seja vai aceitar essa
Essa
condição.
condição, aí tá.
Por que que eu tenho que aceitar? E ainda, é o que você falou, eu não estou nem investindo em mim. Porque na condição que eu estava, era para a empresa.
Certo.
Entendeu? Então, assim, era para crescer o pronto atendimento da empresa, não era nem meu. E você deixa de viver para enriquecer, às vezes, outras pessoas. Nem era o meu caso, porque era sócia mesmo.
Sócio.
Mas eu vejo colegas que trabalham muito em hospital, morrendo de trabalhar em hospital para enriquecer os outros. Assim,
Total. Nunca é por
isso é
você.
muito comum, assim, a maioria, né, dos médicos.
Médico enriquece plano de saúde, enriquece indústria farmacêutica, enriquece clínicas, mas tem que olhar para ele de vez em quando. Fazer essa transição, sair de sociedade, nem sempre é algo muito, muito suave. Até porque tem impactos psicológicos, tem impactos de ação e até de convívio social. A maioria dos seus colegas travam porque eles postergam tomar decisão. A gente sabe que uma sociedade a gente é sujeito a acontecer coisas que a gente não faria, mas os outros fariam. A gente está falando de coisas financeiras ou não. A gente sabe que na sociedade a gente tem que lidar com frustração de eu querer que uma secretária vista isso e pinte no mínimo uma sala. E tem gente que quer economizar e não quer pintar uma sala e nem que a secretária
Total.
vista uma roupa adequada. Então a gente nunca consegue ter uma autonomia 100%. Só que tem um processo. Como é que foi para você fazer essa transição, sair de sociedade e iniciar o seu próprio negócio? Foi doloroso? Foi demorado? Como é que foi também a tua construção psicológica para isso?
Não, assim, falar que foi fácil não foi. É, porque eu tinha um vínculo muito grande na empresa, né? Porque é aquela coisa, você investe muito tempo, muito esforço
Um
naquilo.
filho, né?
É um filho e você viu crescer e você se desapegar daquilo é muito difícil, assim. Então, para mim, foi um processo, não vou dizer que foi fácil, mas hoje, olhando para trás, eu vejo o quão necessário foi. Porque é o que você falou, assim, são pessoas incríveis, com potencial incrível, mas que têm uma visão de negócio totalmente diferente da minha, assim. Ou não sei se é visão de negócio, se é objetivo de vida.
É.
Tinha de tudo ali. Tinha esposa de plástico que ganha muito e não precisa de dinheiro. Tinha gente que já estava né? Porque na aeronáutica, e tá, o foco principal é aeronáutica. Assim, como é que você vai... todo mundo era igualitário ali. Como é que você vai decidir com aquela pessoa que não tem... Ela não,
aquilo não é prioridade.
Não é
Você...
prioridade na vida dela, assim. E você querer mudar os hábitos da empresa. Então, era uma coisa que eu batia muito de frente, assim. Tinha muito conflito. Em reunião, era aquelas reuniões que você, a gente toda semana tinha reunião. E nunca fazia nada.
Era reunião para agendar a reunião.
Era assim, você ficava lá 2 horas. E eu comecei, teve uma época para tentar fazer a parte administrativa da empresa. E me angustiava. Você via colegas assim, ganhando muito pouco, sabe? Tinha cirurgia, às vezes ganhando R$ 200 numa cirurgia.
Nossa, correndo risco,
Assim,
legal e...
eu pago mais para minha faxineira.
É, eu te entendo.
Limpar, assim, sem desmerecer o trabalho dela, ela é incrível, eu amo ela, mas é um risco, você tem um risco da vida da pessoa.
Tem um risco legal, é isso que muito médico não entende. Se acontecer qualquer coisa, o processo é muito maior do que esses R$ 200.
E a pessoa achar que ainda aquilo estava bom. Ah, não, mas tá legal, porque a gente tem um volume no final, deu tanto. É aquele hábito, né? Você prefere fazer, sei lá, 200 cirurgias, sei lá, pequenas, mas
Correndo, vendo os riscos.
porque se você vai fazer uma amígdala de criança, se você amígdala sangra, por mais que você opere bem, é um risco que existe. E se sangra e essa criança morre? Tipo, é uma coisa que acaba com sua vida, carreira, tudo, assim. Porque eu penso, se eu perdesse um paciente meu, uma criança, como é que eu ia chegar para a mãe e falar, ó, sinto muito, você entregou seu filho para mim?
Com algo.
Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. E se aceitar fazer isso por um valor tão baixo, e lá eles tinham essa mentalidade, eles aceitavam, sim. É aquela mentalidade que a gente estava conversando, todo mundo de faculdade pública, é como se tivesse, ah, porque no SUS eles pagam isso, então tá tudo bem. E, só que não tá, né?
Sim. A latência dessa mudança entre você começar a ficar incomodado e até tomar ação e sair, geralmente demora.
Demora,
Demora. Você vai construindo essa saída. Como é que foi no teu caso?
Então, no começo eu achava que era um bom negócio, até porque eu cheguei lá sem nada.
Sim.
Então, assim, eu já
É
cheguei.
grata, Pedro.
Sim. Eu já cheguei ganhando bem para quem acabou de se formar, porque como a gente montou o pronto atendimento e a empresa já tinha os convênios credenciados, eu entrei para a empresa e já logo a gente conseguiu um volume muito grande, eu tinha muito horário de pronto atendimento. Então, sim, eu já tinha um retorno financeiro muito bom para quem acabou de se formar. No começo, nossa, é o melhor negócio do mundo, dei muita sorte, não que eu não tenha dado, mas assim, com o tempo, eu acho que eu fiquei lá uns 10 anos. Eu acho que os primeiros 5 anos foram
Ok.
legais, aí eu acho que depois começou a me incomodar. Daí eu comecei a falar, e aí? Porque praticamente eu tô na mesma, mesma coisa de quando eu entrei, assim, não tem evolução, você não vê...
Vai viver 10 vezes mesmo 5 anos.
Sim, porque no começo foi bom, eu peguei, até por questão, porque na residência você tava no HC, a gente só via coisa rara, então você só operava
Estimulava, né?
vaso muito raro, então eu não tinha muito contato com as besteiras do dia a dia. Então lá foi um treinamento muito bom para mim, para eu ter esse contato com os problemas mais
Sei, sei.
habituais que as pessoas têm dentro do otorrino no dia a dia. Então, para mim foi excelente. Mas aí depois de uns 5 anos aí começou a me incomodar, só que daí eu não sabia como sair daquilo. Porque eu já tinha, na minha cabeça eu já tinha ser um compromisso muito grande, como eu atendia muito, era que mais atendia, ajudava em muita coisa, eu me sentia mal de sair como se fosse, putz, ingratidão, porque me acolheram e agora eu vou sair e largar tudo. Aí, assim, a minha sorte é que nesse meio tempo vieram dois colegas também lá da minha faculdade para São José e mais uma lá do Rio que pediram para entrar na empresa. Então, aumentou, eu consegui passar horário meu, daí eu comecei a
Fazer
treinar
mais.
eles para eu me sentir mais tranquila de sair, assim. Aí juntou com essa questão da minha gestação, que daí foi para mim o estopim, que eu falei, não, gente. Tô infeliz que eu comecei a ficar mal, assim. Eu
Gestação de
chego.
pandemia, hein?
Não,
Bem.
antes mesmo, assim, eu comecei a ir trabalhar infeliz.
Exato, já aconteceu isso comigo.
Eu falei assim, gente...
E pior é quando você vai trabalhar feliz na sua empresa. É. Já aconteceu isso comigo.
Eu falei, gente, por que, assim, pra que que eu tô me submetendo a isso? E hoje não, assim, eu posso ficar das 7 da manhã até as 10 da noite operando, tô tranquila, tô lá bem, tô feliz. É outra situação, sim, totalmente diferente. Então, acho que tiver 5 anos de latência até eu conseguir realmente sair. E eu acho que é muito medo também, muito medo.
Ah, é.
Muito.
Total. Trocar o certo pelo incerto. E a gente tem, geralmente, né, a grande dificuldade que o médico tem é porque ele tem a síndrome, eu falo que é a síndrome do sítio do bico-pau amarelo. Que ele acha que só na cidade dele não teria muita procura para aquela área. Uhum. Só na cidade dele os pacientes só fazem por Unimed. Só na cidade dele ninguém paga particular para aquele serviço. Uhum. Só na cidade dele os pacientes vão para São Paulo operar, não fazem lá. É como se, assim, os deuses do céu olhassem e falassem, olha, aqui essa cidade vai ter um toque especial.
Sim.
Todas podem ter particular, mas essa não. É um sítio de papo amarelo. Mas porque ele está lá, então ele está inserido lá. Ele, como ele só vê esse tipo de paciente, ele acredita que só tem ele.
Uhum.
Ele acaba se tornando uma verdade para ele absoluta. Então ele acaba levando aquilo a sério, não entende que ainda é coisa da cabeça dele, obviamente que não é fácil. E aí aquilo demora esse tempo para tomar a decisão.
Uhum.
Essa tua decisão, você queimou a ponte e já saiu abrindo o consultório e olha, não atendo mais, ou demorou um pouquinho, você foi fazendo uma transição?
Foi rápido, foi rápido. Eu comecei a sair, né, do pronto atendimento e focar mais na rinoplastia. Dentro da minha ex-empresa, eu já comecei a fazer mais rinoplastia, mas aí na hora que estava crescendo, eu falei, não dá para continuar aqui, porque era um pronto atendimento, uma recepção grande, um monte de gente espirrando, criança gritando, catavam saindo, e o paciente lá recém-operado de cirurgia estética, que
Pois
fez um investimento alto, não tá, não,
não, não,
não,
é outra
outra caixa. Aí que eu falei, não, preciso mudar. Coincidiu que, na verdade, eu já vim com eles há anos procurando um espaço para a gente sair de lá e ir para um espaço maior. Aí resolveu que eles resolveram realmente mudar. Eu falei, agora é a hora, sim. Aproveitar que eles já vão sair daqui e eu já vou. Daí já naquela. Aí quando eu falei, não, vou, no dia seguinte já aluguei espaço, já achei um arquiteto e
vamos,
foi,
vamos pro
assim.
jogo.
Aí foi rápido. Mas porque não tinha como.
Medo e dúvida a gente
Não
tem, mas
tinha.
vai na dúvida ninguém.
Mas aí, quando eu saí realmente lá, já vi que o negócio ia dar certo. Já
Tá certo.
tinha uma certa segurança de saber, um vai indicando para o outro e tudo. Já via
Sim.
de fome eu não vou passar, não vou morrer de fome. Mas não sabia também que ia crescer tanto.
Muito
Não
legal.
tinha
Teu
essa.
colega tem esse receio em nichar. Quais são os pontos positivos que você vê em nichar? E no teu caso, ao ter nichado e falar, aqui a gente faz rinoplastia. Eu levo comigo que o negócio, ele tem que ser, as pessoas têm que ter maestria naquilo que eles fazem. Então, o meu comercial 1 é muito mais fácil e rápido ele ter uma rampagem se ele aprende a vender muito bem rinoplastia do que se ele tem na carteira de produto
Sim.
dele 100 coisas diferentes. Porque as pessoas se ultra-especializam naquilo. Então, eu tenho lá desde do comercial 1, comercial 2, a enfermeira, um SDR, um social seller, bom, um BDR, alguém que está num time comercial que vai olhar e falar, eu entendi. Basta eu aprender tudo sobre rinoplastia, ser uma sombra da doutora que eu vou vender isso bem, do que eu querer fazer o contrário e ter na minha cartela 27 cirurgias diferentes para demandas diferentes, na minha visão. Então, tem benefícios em ultranichar. Na sua visão, ao você escolher rinoplastia, quais foram esses maiores benefícios que você teve? E depois traz para mim também um overview sobre esse mercado da rinoplastia.
Eu acho que assim, o que você falou da parte comercial vai para o médico também. Você não consegue ser muito bom em tudo.
Total, verdade.
Não consegue. Então,
Tecnicamente.
assim, por mais que você opere bem, mas hoje é muito dinâmico. Então, assim, a cirurgia que eu aprendi a fazer na residência é totalmente diferente da que eu faço hoje. E você
Não é ultrassom, mas.
precisa. Não, técnica, tudo, sim. Era uma cirurgia de 1 hora que você ia lá, amputava o nariz e rezava para cicatrizar tudo no lugar, sabe? Porque ela fez uma na adolescência que deu tudo errado. Daí ela
Mesmo?
me procurou para. Não respirava tudo. Então, hoje, você precisa se atualizar muito sempre. E isso acontece muito com cirurgião plástico. Hoje em dia, é muito difícil você ver cirurgião plástico que faz rino. Por quê?
É, a maioria eu tô rindo.
É uma anatomia muito delicada, que ele tem a questão funcional. Então, dependendo se você não souber fazer, você acaba com a respiração do paciente. E você precisa investir em curso. Ah, cada curso é 70 mil. Então, assim, se não focar naquilo, não for ter um retorno, não vale a pena. Então, eles preferem fazer uma mama, que ele já tem um domínio maior,
Lipoma, geralmente, né?
e do que ficar fazendo nariz, ter que ficar indo. A não ser que ele realmente goste de nariz,
É o
tem excelentes cirurgiões. Mas a grande maioria não é o foco deles. Então, assim, para que que eu vou correr o risco de acabar com a respiração de alguém e fazer uma cirurgia que eu não tenho mais o domínio? Então, acho que quando você nicha, você consegue ficar muito bom naquilo. Você treina, treina, treina aquilo, você fica muito bom. Então, é difícil. Você já destaca da grande maioria. Porque, assim, tem muito otorrino que eu conheço que faz rino uma vez a cada 6 meses, assim. Você não
Não tem mais
consegue
tempo.
evoluir da mesma forma que você está operando 3, 4 na semana, assim. Né? Por mais que a pessoa opere bem, o treino te faz
Sim,
evoluir
materializar.
muito. Então, quando você foca no nicho, você consegue evoluir pra caramba. E eu acho que o paciente te valoriza muito mais, que você vira referência naquilo.
Total.
Então, quando a pessoa faz um monte de coisa, você já olha e fala assim, ah, não, fulana é referência em rinoplastia, ela sabe o que ela faz, vai com confiança. Agora, quando você, eu tô indo geral, faço de tudo, opero ouvido, opero garganta, nariz, tudo, e faço também rinoplastia, mas assim,
Entendo, entendo. Que volume.
que horas que você vai estudar
É,
rinoplastia?
qual foi o último congresso só de rinoplastia que você foi?
Então, eu acho que para essa questão de resultado, para a questão de confiança, para crescimento da empresa, tem essa questão comercial de treinamento da equipe também, que quanto mais especializado, então as meninas, todas elas acompanharam cirurgia, elas sabem como é feita a rinoplastia. Então, elas sabem o passo a passo da cirurgia, elas sabem como que é o pós-operatório, o que que o paciente sente, o que não sente, o que é normal, o que é normal. Então, eu peguei todas as meninas que estão no meu comercial, são pessoas que já estavam há anos comigo, de
Sim,
alguma forma.
uma
Então, tinha.
estruturadora.
Não, a menina que fazia meu marketing, ela filmava todas as cirurgias.
Hoje está no comercial.
Falei, vamos fazer o seguinte, agora você vai para a área de vendas, e daí você vai ganhar comissão e tudo, e ela vai conseguir ter um retorno financeiro melhor. E ela já conhece, porque ela tá. Quantas cirurgias ela assistiu? Muito mais do que muita gente que opera. Então, assim, ela acompanhava e ela é curiosa, então ela já sabia do pós-operatório, quem deu certo, quem gostou, quem não gostou. E ela sabe tudo, se que ficou incomodado com isso, não ficou, entupiu, não entupiu. E a outra era minha secretária, ela do comercial. Então, ela também está fazendo enfermagem também, e em algumas cirurgias. Então, ela também tem esse know-how todo dos procedimentos, e agora a gente migrou ela para a área comercial, e eu preferi trazer uma pessoa nova para ficar como secretária, que inclusive é uma menina incrível, que acho que vai.
Casou, deu certo.
Eu acho que é muito legal isso, porque você vê a evolução das pessoas dentro da empresa.
A gente vê quando a gente é um bom líder. Nem todo mundo tá enxergando as coisas.
É, eu acho isso que eu acho legal, porque elas têm vontade de crescer. Elas sabem que elas estão lá, elas entregando. Eu
Sim.
sempre vou buscar fazer elas crescerem lá
Vai ter
dentro,
um plano de
assim.
carreira.
Sim. Então, isso é muito legal. E daí a gente conseguiu conciliar essa equipe bem nichada, nesse sentido de conseguir passar essa informação para o paciente. Tinha perguntado de como a gente está na estruturação. Hoje, a gente recebe os leads.
Certo.
Quem recebe o primeiro contato é a menina, a Fernanda Sanova, que está como secretária, que ela é super esperta, está fazendo super bem. E ela está distribuindo entre essas duas pessoas, essas outras.
Ah, então você tem numa visão técnica, um SDR, é alguém que filtra para levar para o comercial.
Comercial 1,
Fechei,
essas
que
duas
são as
pessoas.
closes, entre elas, porque é só secretário que tem que
Exatamente.
fechar o agendamento.
Aí elas já fazem uma pré-consulta
Isso é muito importante. Qual que o médico faz? Tem isso no time. Como é que funciona essa pré-consulta?
Então, como elas já têm esse know-how, elas conseguiram. Foi muito tranquilo, assim. A Rê também já fazia. Eu tinha testado com a Renata, que hoje está mais na parte de gestão comercial e comercial 2. A gente tinha testado com ela, deu muito certo. E agora a gente implementou com as duas. Então, o paciente chega, já consegue tirar as dúvidas, já consegue passar uma estimativa de orçamento.
Isso muda o jogo.
Muda, porque o paciente já chega para mim pronto. Então, ele já chega, já tem noção de orçamento, ele já tem noção sobre a cirurgia, ele vai chegar para mim, a gente vai fazer a simulação, a gente vai conversar sobre questões mais específicas, técnicas da cirurgia, e a gente vai bater papo, a gente vai ficar amigo.
Vai ficar amigo.
É muito gostoso. A consulta é agradável, porque a gente conversa de tudo. Eu sento lá, meus pacientes são meus psicólogos, eu sou psicóloga deles.
Geralmente é mais mulher?
A maioria. A maioria? 85% é mulher. E a gente vai ficando íntimo, assim, com os problemas de casa. Aí é legal porque você cria um vínculo e a pessoa vai criando confiança.
Total.
Então, a gente tem muito paciente que já operou o nariz, agora volta para fazer blefaro, para fazer outras cirurgias.
Ótimo.
E a gente consegue ter esse vínculo. Então, eu não preciso, eu, na consulta, ficar vendendo. Eu não gosto de vender, sinceramente. Eu gosto de operar, eu gosto de ter esse...
Faz a apresentação e quem negocia, depois eu sou conversa.
Então, assim, por isso que foi muito bom, porque eu não sou boa de vender. Quando eu fazia tudo, os meus pacientes tinham que me cobrar para pagar. Assim, eu já tinha operado.
Você fugia da venda? Fala, depois eu te mando o orçamento.
Não, assim, ele sabia o orçamento, fechou, fez a cirurgia 15 dias depois. Doutora, me passa seu Pix, eu preciso te pagar. Ah, tá, depois eu te passo. Enrolava para receber, me sentindo culpada por receber a cirurgia que já tinha feito, já tinha sido sucesso, o paciente querendo pagar. Então, assim, eu sei que eu sou muito ruim para venda. Se depender de mim, eu vou fazer tudo de graça. Então, conseguir uma equipe capacitada que sabe vender. Assim, a gente tem que saber nossas fraquezas e trazer gente para perto que supra essa fraqueza. Minha fraqueza maior é vender. Então, assim, de precificar e tudo. Então, eu trouxe elas, tanto que elas que falam, tá na hora de aumentar o valor da cirurgia. A gente fez uma pesquisa de mercado, você já tá na hora da gente adequar e tudo. Então, eu falo, não, beleza, então vamos. Então, elas têm essa soberania de chegar para mim e falar, porque não, é meu ponto fraco.
Você deve ter um quê de influente alto, num perfil comportamental, e que quer manter relacionamentos, e deixa a parte objetiva de vez em quando um pouco de lado, porque eu prefiro manter relacionamento, prefiro o paciente estar bem comigo, receber isso aí, eu vou receber. Então, Alexandre. E como gestão, quando é importante ter um time?
É importante.
É um time para atuar nas nossas fraquezas, que eu sempre falo. Aqui eu tenho algo parecido.
Sim.
E tem que atuar nas nossas fraquezas. Sim. Porque se for para replicar a gente o tempo inteiro, a clínica só vai ter relacionamento.
Eu acho que a maior inteligência é se saber suas fraquezas.
Exato.
É saber e conseguir trazer gente para perto que consiga te ajudar nesse ponto.
E pessoas que têm essa característica, geralmente, não digo que é seu caso, mas é muito parecido com o meu em alguns casos. São pessoas que psicologicamente são bad enders, ou seja, algum funcionário não está performando bem, a gente vai empurrando, vai dando chance, é um coraçãozão mole, grande, vai dando chance, porque a gente não quer causar ruptura, essas coisas. E eu sempre falo assim, ganhe dinheiro suficiente para trazer alguém para ser o seu gestor e ter as conversas chatas no qual você se esconde. Então, eu sempre tive essa pessoa do meu lado, até hoje eu tenho, eu estava dando esse feedback para essa pessoa, falando assim, olha, aperta mais a mão, ainda, que eu preciso de você ainda mais para o tempo, porque essa é uma lacuna que eu tenho. Só que onde que mora Deus nesse negócio? O autoconhecimento.
Sim, exatamente.
Se você não faz uma análise sobre você e não entende que, poxa, eu sou um bad ender, é difícil eu querer causar uma ruptura com alguém, eu sempre tô dando uma segunda chance, mas tadinho, acho que eu poderia ter desenvolvido mais essa pessoa, mas tem uma hora que a gente tem que ser objetivo.
Sim.
E é por isso que a gente traz liderança pro consultório.
Sim.
É para muitas vezes fazer aquilo que a gente tem dificuldade. Para a gente focar na tua zona de maestria, que é brilhar o olho, falar com o paciente, ser amiga dele, ser a psicóloga dele, fazer uma cirurgia assim, além das expectativas. E tá tudo bem.
Sim.
Tá tudo bem, esse é o grande.
E eu acho que muita gente tem medo de investir em pessoas. Eu vejo muitos médicos assim, prefere querer fazer tudo e não faz nada bem. Porque tem esse preconceito ainda, no máximo você vai ter uma secretária que não sabe vender, que você não vai treinar e você quer tentar fazer tudo. Mas você não vai fazer tudo bem. não vai ser impossível você ser bom em
não,
tudo.
Esquece.
E, então, acho que ter essa sabedoria de entender suas fraquezas, montar uma equipe que vai suprir é
Total.
essencial.
Eu fiquei anos trabalhando basicamente de um quarto com quatro estagiários com um custo de empresa de uns 20 mil mês.
Sim.
Hoje eu tenho um custo de empresa acima dos 400 mil mês. Só que antes a gente está falando de faturamento de 100, 150 mês, hoje a gente está falando de faturamento, no caso, de 1 milhão.
Sim.
É o jogo que você quer jogar.
Sim.
Bom, e tá tudo bem querer ficar no quarto e querer ter só uma secretária. Mas tem hora que tem uma chama aí falando,
Não, não tem
não,
como. Uma hora você não vai
eu quero
crescer.
crescer, quero crescer, quero crescer. Você falou uma coisa muito importante de comercial, que a gente não pode deixar despercebido, que é de comercial 1. 99% dos seus colegas, eu não tenho isso exato, mas para falar que é a maioria. Provavelmente quem está escutando aqui também é dessa maneira. Eles têm esse comercial 1, ele é muito passivo, então ele apenas responde a estímulos que vem do paciente. O paciente fala, tem Vimed? Não. Qual que é o valor da cirurgia? 50 mil. Qual que é? Então ele responde o que o paciente faz. Você falou para mim que você tem a triagem, ou SDR, ali, e que tria e passa para o comercial 1. Nesse comercial 1 faz uma pré-consulta. Essa pré-consulta a gente já tem, provavelmente, um questionário básico, que a gente está colhendo informação, que a gente chama de bunch nas vendas, né? Que é, se a pessoa está no momento ideal para comprar, se ela é o perfil adequado ou não, se aquela pessoa tem, se ela já tem conhecimento, um nível de consciência mais alto sobre o produto ou não. Então, ela está colhendo, além dessas informações, ela está também dando informações objetivas. Média de valores, como é que funciona, quais são os hospitais que você faz ou não, o qual. Maravilha. Então, o colega geralmente ele não tem
Não
essa
tem.
pré-consulta. Então, ele tem uma secretária passiva que chega um lead, ela mal responde, e aí o que acontece? Responde só o óbvio, perdeu o lead.
Ela não ganha nada por aquilo.
Exato. E o que que acontece com isso? Geralmente, quanto mais marketing eu faço, isso é óbvio, quanto mais marketing eu faço, menos qualificado é o lead. Porque se eu não faço marketing, eu só tiro pedido, que só vai vir boca a boca, uma pessoa que sabe meu preço, onde eu opero. Só que aí, se eu vivo de boca a boca, eu não consigo o quê? Não consigo trazer volume e aí conseguir expandir. Eu não vou conseguir expandir. Boca a boca é previsível e pequeno. Então, eu não consigo nunca entrar na fase de tração. Então, eu preciso fazer marketing. Só que quanto mais eu faço, menos gente consciente vem. É muito inteligente quando eu pego e falo, se tá vindo 100 pessoas que não têm consciência sobre mim. Antes vinha a vizinha de que eu fiz cirurgia. Hoje não. Vem a maioria, a gente que não tem muita consciência sobre o que eu entrego, quem sou eu, meu histórico. Se as pessoas não têm consciência, por que não eu disponibilizar alguém para conversar 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos para aumentar essa consciência? Isso é uma estrutura de venda. Só que teu colega não enxerga dessa maneira. Ele quer economizar e tem uma secretária que só responde, passiva, que só responde pedido. Vamos entrar mais a fundo sobre só esse ponto, que ele é muito importante. Essa pré-consulta, objetivamente, como é que ela é realizada?
A gente faz em vídeo, então
Melhor coisa, já faz em vídeo, você pode mostrar foto, slide. Peguei.
Geralmente a gente reserva 30 minutos, a não ser que o paciente tenha mais pressa. A pré-consulta, a gente está trazendo, na verdade, a gente está até oferecendo para pacientes antigos que procuraram, a gente está indo
É.
atrás, assim.
Muito bom.
Aí agora a gente vai começar a fazer o tráfego pago, né?
Sim.
A gente nem está fazendo ainda.
Ou seja, já tem volume com. É
Pegou
porque
na
tráfego
automática.
pago é o canal de aquisição que mais vai vir leads. Só que a gente, ó, fazendo tráfego pago, só tem que estar preparado para. Vai chegar
Vai
muito
chegar.
mais leads com consciência baixa. Aí qual que. Eu sempre falo assim: o lead está chegando, é da tua região e quer o que você tem? Se não for, agência, pelo amor de Deus, preciso que sejam da minha região e que queiram o que eu faço. Se for da sua região e queiram o que você faz, aí é pro gás comercial e o principal. Nos criativos, eu entender qual barulho que eu quero dormir. É o barulho do volume. Eu quero trazer muita gente. Mesmo não tão conscientes, ou eu quero trazer a pessoa certa. Então, no criativo, eu já tenho que falar, talvez, média de valores, eu tenho que falar que se trata de particular, eu tenho que comunicar, porque comunicação é aquilo que eu acho que o outro entende, aquilo que realmente eu falo literalmente, entendeu? Não é no, nas entrelinhas, é literal. Mas maravilha, vamos lá para esse seu comercial 1, essa triagem de 30 minutos. Você já avisa, chega o lead, você já avisa, ele paga uma taxa, como é que funciona?
Não paga nada.
Muito bom, você está correndo esses dias, parabéns.
É um
É
investimento.
investimento, eu também vejo como isso. Parabéns.
Então, a gente treinou duas pessoas. Ela já tem um valor fixo que elas recebem, mais comissão de vendas. Então, todos os pacientes que converterem para a cirurgia, elas vão ganhando. E daí a gente tem meta, super meta.
Parabéns.
A gente fez uma tabelinha lá de cada. Elas vão rampando, né?
Sim.
Um, dois. A Renata que sabe melhor
Eu vou
a
cair na
tabelinha que a
leque.
gente. que a gente.
Tem que ficar escondendo, já joga o chão.
E elas estão super empolgadas. Nossa, é muito legal ver a força de vontade. Você vê a Vivi, ela era nossa secretária. Você vê como ela está muito mais feliz na venda do que como secretária, sim. Você vê que não era o nicho dela, ela estava ali. Você vê que ela tá. Eu falava para ela, você está incomodada, né? Você não está legal para você aqui. E agora ela na venda, nossa, que ela é super ambiciosa, então ela está correndo atrás de paciente, vai, liga e faz, super interessada. Então ela se encontrou, assim.
Não existe bom vendedor que não seja ambicioso.
Não.
Só que, mais uma vez, você está olhando para o teu time e dando oportunidade interna.
Sim,
Isso é muito
sim.
importante.
Ela poderia ter falado, ah, não, ela não está respondendo bem como secretária, vamos tirar.
É, vamos tirar,
E pronto.
mas a característica dela é
Sim.
outra. Aí essa pessoa agenda e você está tomando um risco. Muito teu colega fala, o quê? Eu vou deixar duas meninas para ficar conversando com qualquer pessoa sem cobrar nada meia hora?
Sim. Mas
Né?
é um investimento,
Ganhar dinheiro,
não.
empreender, quanto mais eu
Empreender.
tomo um risco, mais eu
Sim,
ganho, tá?
sim, sim.
Só que você falou uma coisa muito importante. Antes ele passa por alguém que filtra. Então não é qualquer pessoa que vai
Sim,
chegar lá,
sim,
certo?
sim,
Esses
sim.
filtros geralmente, obviamente, a gente faz isso de uma maneira bem suave, de uma maneira bem elegante, mas como é que
Sim.
geralmente é essa filtragem?
Então, hoje, por enquanto, ela está só conversando mesmo no WhatsApp, porque a gente montou faz pouco tempo esse
Sim,
esquema comercial.
esse comercial.
E a gente vai agora com o pessoal do marketing que a gente está implementando, a gente está no primeiro mês ainda. Do pessoal da sua equipe do marketing. E daí a gente vai bolar alguma coisa com inteligência artificial para a gente fazer algumas perguntas também para os pacientes antes de chegar para a Fernanda. Daí ali ela já deve ter, para ela conseguir já ter uma noção
Automação.
de qualificar ali o lead, de ver quem realmente tem, é só curioso ou realmente tem interesse na cirurgia. Por enquanto ainda está. Manual, assim, ela mesma conversando, porque como tá no começo ainda, e agora com o tráfego pago, com certeza ela vai ter dificuldade de fazer isso.
Vai vir mais volume.
E ela também só fica comigo, e como eu te falei, eu vou 2 dias só no consultório, então ela tem muito tempo livre ainda para fazer esse tipo de coisa. E ela tá, agora vai começar no Instagram para ver todo mundo que segue, quem tem interesse na cirurgia, tem muito paciente ainda. Que chega no Instagram, que tem interesse, a gente não estava dando conta de puxar esses pacientes para a gente. Então, tem muita gente ainda, a gente vê que é um volume infinito, assim. Você
Total.
começar a procurar e ir atrás de crescer é infinito, é impressionante. Eu não tinha essa noção antes. Eu falei, nossa, gente, realmente não é tão difícil
Sim.
quanto as pessoas acham, que quando a gente está lá sem essa noção de como as coisas funcionam, sendo essa noção estratégica do comércio, a gente acha que é uma coisa impossível. Ah, quem que vai chegar para mim do nada querer operar comigo? Mas não, você tem, tem toda uma técnica de venda que realmente dá resultado, que a gente está implementando. A gente vê que quanto mais você aprofunda, mais
Mas
você.
resultado, velho. Não,
Porque
isso que eu ia falar.
é exponencial, assim. Um paciente chama mais três, que chama mais três, chama mais três, aí vê fulana posta, operei, posta, aí já 10, 15 amigas dela já começa a seguir, já começa a acompanhar seu
Mas
trabalho.
isso é
É assim.
incrível. E o quanto em pouco tempo vocês já estão rampando uma estrutura comercial que tem clínica que tem anos e médico
Sim,
tem anos
sim.
que não consegue sair daquilo de uma secretária, aquela coisa basal. Eu não tenho dúvida. Eu sempre dou uma aula, né, em remédios ou em eventos que eu faço, que é toda vez que eu abro um consultório, eu tenho duas mentes. Tem a mente do médico 1 e do médico 2. A mente do médico 1 é médico liberal, profissional liberal. E tem a mente médico investidor. Quase todo mundo que abre um consultório tem mente de profissional liberal.
Sim.
Vou investir pouco em time, porque ele acha que ele ganha dinheiro mais economizando mais. Então ele fica lá
Sim,
sempre,
exatamente.
sempre tendo. E tudo que ele ganha, pessoa física. Aí já tem o médico com o pensamento de investidor. Qualquer investidor nato, hoje eu acredito que eu sou um investidor, porque eu
Sim.
já tenho 4 CNPJs, um está inativo, 3 funcionam. Inclusive, você falou de uma da aceleradora, é um dos CNPJs no qual eu tenho um sócio operador que faz o trabalho de agência. A gente tem lá 11 funcionários, eu conheço um, eu nem estou na operação, mas eu ganho royalties daquilo e ganho.
Sim.
Hoje eu tenho mentalidade de investidor. Então, qualquer investidor hoje e o Vitor tem 36 anos, eu acredito que o Vitor, quando tiver 45, 50, vai ter uma mentalidade ainda
Sim.
mais serial como investidor. Qualquer empresa que eu abro hoje, a primeira coisa que eu garanto que aconteça, que uns 6 meses eu tenho uma máquina comercial madura. Então, para eu ter uma. Eu sempre falo assim: você abre um consultório e teve um caso de um mentorado semana passada que entrou no onboard, assim como você conversou comigo, eu lembro de vocês, o dia que a gente
foi. Sim.
Eu toda semana recebo novos mentorados, o CRM Black. Semana passada tinha um vascular. Flebo Switch, Endolaser, papapá, mais reforma de clínica. Total da história, R$600 mil em investimento. Tá, e sua secretária? Então, a secretária, ela é remota não. E eu divido ela com mais 3 colegas. Mas são vascular? Não. Primeiro, ela não sabe nem vender varizes direito, porque ela tá vendendo varizes, gastroenterologia para refluxo e qualquer outra coisa. Segundo, ela não tá vivendo, não tá roendo o osso lá dentro com você. Porque os primeiros funcionários têm que estar lá dentro. Foi criar cultura e otimizar esse negócio. Segundo, é uma pessoa que eu tô economizando pela ser remota. Como é que alguém investe R$600 mil em uma flebologia? Sim. E uma flebo suíte e não tem a capacidade de ter duas secretárias não, ali bate, financeiras. O que eu prefiro? Falar, amigão, vamos fazer uma conta. Você vai ter duas secretárias, comercial 1 e comercial 2 no meio. Vamos fazer uma conta de 6 meses, qual vai ser o custo real? 8 mil por mês com a CLT as duas. Dá 8 vezes 6. Amigão, então tira 50 mil. Gasta só 550 no clínica, não dá 600 não. Mas já começa com uma máquina comercial.
Sim.
O sujeito não, ele economiza não vai colocar dinheiro.
Sim.
Você prefere ter uma flebo suíte primeiro do que ter duas pessoas no comercial.
Sim.
E você tem 7, 6, né? Com o seu time como um todo e só comercial ali, umas 4 pessoas.
Sim.
Então a gente tem que ter essa mentalidade.
Tem.
É investidor.
É impressionante.
Mentalidade investidor.
É, muda muito.
Parabéns, você já ter essa mentalidade e está executando sim, isso, que eu acho sim. Principal. O que faz a diferença na hora de vender uma cirurgia de alto valor, além do tratar bem a paciente, além da boa técnica, além dos bons resultados, mas numa parte técnica de negociação, o que faz a diferença?
Eu acho que lá na clínica, eu acho que o nosso forte é que a gente ouve muito paciente. Então, tem que ter tempo para isso. Por isso que eu quero, estou mudando tudo para ter tempo. Eu tenho que ir lá ouvir a dor do paciente, entender o que faz ele sofrer, o que faz ela sofrer. Muitas vezes chora na consulta. E ali você está se aproximando, é como se a dor da pessoa fosse sua também. Você tem um comprometimento ali junto com ela, de fazer isso resolver. Então, eu acho que quando você monta todo esse esquema, parte comercial para te trazer essa pessoa, só que você tem que conquistar ela. Quando ela chega lá no consultório, minha função principal é conquistar. Eu acho que nisso eu já faço muito bem. Entendeu? Então, por isso que eu quero ter esse tempo. Eu prefiro que as meninas façam a parte de venda.
Sim, a negociação.
E eu estou nessa conexão. Porque eu sou uma pessoa muito empática, até às vezes até demais. Então, eu quero entender por que a pessoa está ali, por que ela está sofrendo. E eu me envolvo e eu quero muito que ela saia ali feliz. Então, para mim, esse tempo de qualidade com o paciente, parte de vendas, quando chega no consultório, é essencial.
Ou seja, o tempo de conexão,
Sim, sim.
Ele muda jogo.
É, depois que passa comigo, ainda vai para a Rê, que daí é a comercial 2.
Que ela vai me falar.
Daí ela vai sentar, falar realmente do preço, forma de pagamento, negociar. Daí,
não mas, perder negócio. Ela tá ali com só não perder negócio.
Sim, sim. Para fazer a cerejinha do bolo para finalizar o processo.
Muito bom. É, dentro de toda essa dinâmica comercial, eu acredito que o comercial 2. Ele tá ali, eu sempre falo assim, o comercial 2 tá ali para não perder negócio.
Uhum.
Então, a gente tem que ter uma cultura de flexibilização, de entender o que o paciente pode dar entrada agora.
Sim.
Ou seja,
sim.
Ele já falou sim, porque ele tá ali comigo.
Sim.
Só que, por outro lado, o papel do médico, eu sempre falo o seguinte, o único processo que você tem que ter desenhado, o fluxo, que você tem que garantir que aconteça, que você tem que fazer ele acontecer de qualquer maneira e ter tempo para ele, se chama primeira consulta. Se você tá fazendo menos primeira consulta, porque você está fazendo mais coisa no seu consultório, você se tornou gagalo no consultório.
Exatamente.
Então, o teu pensamento está totalmente de acordo com aquilo que eu sempre ensinei, que é, meu amigo, há uma coisa que você tem que garantir no seu consultório, que você faça boas primeiras consultas, com tempo de qualidade, com priorização de energia. Se eu olho para Cecília, você já fala, Vitor, de manhã eu não tenho muita energia, mas à tarde eu estou voando. Suas primeiras consultas têm que ser à tarde.
Sim.
Ou se é ao contrário. Então, você tem que ter tempo, tem que ter agenda, não pode deixar que as coisas operacionais, por exemplo, muita cirurgia, muito procedimento, muito protocolo, aconteça, porque a primeira consulta que vem. É a primeira consulta. Então, a gente está alinhado.
Sim.
Eu nunca fiz isso, eu nunca quebrei protocolo de trazer alguém e falar, você quer falar um
pouco? Vem cá,
você abre esse espaço também para alguém? Não tem problema passar no meio da câmera, não, porque meu podcast, ele tem... Não, mas pode ficar aqui junto. Porque a pergunta que eu vou fazer. Vou fazer uma pergunta para a Rê, que é o seguinte. Você já foi paciente da Cici?
Já fui paciente.
Então, ela já fez, pela segunda vez, você fez a rinoplastia, aí se apaixonou pela segunda vez. Falou,
sim.
E você foi paciente, ele também empreendeu e hoje está no comercial 2 dela e principalmente está na gestão também. E pelo o conteúdo que vocês gravam já há um tempo, pela reunião que eu tive com vocês inicial e por estar aqui hoje, quer dizer que também é um braço direito ali no consultório.
Sim.
Traz uma coisa para mim. Eu sempre falo que venda, a primeira coisa que um secretário tem que ser é admirar o médico.
Sim.
Porque eu já conheci muita e eu posso falar que a maioria não admira o médico que ele está junto. Não admira. E a gente vê que essa secretária que não admira, geralmente ela não vende tanto. O que que essa mulher te inspira? Por que que você admira ela?
Em tanta coisa, eu acho que, primeiro, por ela ser mãe, por ela ser essa força feminina que eu vejo todos os dias e me faz inspirar, porque ela acorda às 4 da manhã. Eu falo, gente, ela acorda às 4 da manhã, toma café sem açúcar, ainda é de escorpião. Eu falei, gente, ganhei o medo dela. Mas a minha admiração é pela força, pela dedicação. Cada acompanhamento que eu participo de todas as cirurgias, eu sou enfermeira, e eu vejo a maestria que ela faz cada passo da cirurgia. E às vezes eu me pego olhando e falo, meu Deus. Falei, uma vez ela fez uma cirurgia que eu falei, gente, parecia que ela estava pintando uma tela. Eu até postei isso. Porque é muito bonito de ver, e não é mais, ali é um paciente, é um amor de alguém, a gente busca muito isso pela humanização no atendimento, não é, lógico, a gente quer bater meta, a gente quer o dinheiro no final do mês, mas o mais incrível de tudo é ver a felicidade do paciente, nossa, eu consigo me olhar no espelho, eu consigo me amar, e a gente faz parte de todo esse processo, e pra gente é muito gratificante, e eu tenho muita sorte de fazer parte da equipe. Eu acho que é um respeito muito grande, uma confiança muito grande, porque o crescimento dela é o meu crescimento.
Muito bom.
Então, eu quero que ela cresça. Eu brigava com ela. Aparece, grava vídeo, pelo amor de Deus, você tem que aparecer, você é incrível. Confia no seu potencial. E ela está aqui.
Muito bom. Eu sempre falo assim, o tutor secretário, quem vende, tem que primeiro confiar naquilo que você vende.
Sim.
Então, a gente tem que ser ético, entregar ciência, entregar... A pessoa tem que confiar.
Sim.
E além de confiar naquilo que ela vende, porque você também já foi paciente dela, você confia também nela.
Sim, totalmente.
Você admira ela, então...
Muito.
Sua união vai dar... E pra gente, já que eu te chamei aqui pra gente finalizar a tua presença aqui com chave de ouro, falou de comercial 2, falou de gestão. Traz para mim uma coisa fundamental que alguém de comercial 2 tem que ter, seja uma técnica de venda, seja uma atitude, seja um comportamento, e depois alguém que faz a gestão do comercial como um geral, o que precisa ter também?
Primeiro é estudar, aprender. Eu aprendi muito nesses últimos anos. Eu sou enfermeira, mas eu já empreendi, tive outros negócios. Então, eu percebi que eu tinha diversos cursos de técnicos, mas eu não sabia vender. Eu não sabia técnicas de vendas, eu não sabia métricas, eu não sabia como mensurar quantos orçamentos chegavam, quantos eu fechava. Então, técnicas de vendas, inbound, outbound, eu falei, gente, o que é isso? E eu fui aprendendo, então, ter essa visão de que você precisa aprender a ser líder, porque não é fácil ser líder. Em você inspirar as outras pessoas, você estudar sempre, você aprender sobre métricas, que é muito importante para você saber em qual etapa ali você está errando, onde você precisa melhorar. Às vezes não é a vendedora que é ruim, é o processo que está errado. Então a gente precisa estudar todas as engrenagens dessa que é o empreender, né? Então, falo que empreender é aprender. Então,
total. E o segredo, a maioria das pessoas, elas querem receber o trabalho.
Sim.
Então, olha, você vai fazer isso aqui, ó. Mas não estão abertas a estudar para melhorar esse trabalho. As poucas que estão, chegam longe. Então, esse é um grande segredo. Não tem, isso não está em faculdade, não está em nada. Está no ser humano, está lá dentro. Essa inquietude de falar, não, eu preciso estudar, eu preciso conhecer melhor isso aqui. A maioria das pessoas não estão abertas.
Sim, e é até engraçado que às vezes eu pego mensagem que eu falava com o paciente e eu falei, meu Deus, como é que eu falei isso para o paciente? O que tem a ver? E hoje com técnicas,
sim, tá.
Sabendo o que você faz, sabendo qual toda a etapa do processo,
é muito mais fácil você identificar onde você está errando, onde você precisa melhorar.
Muito
é
bom.
Isso.
E o que que o médico faz para manter uma equipe unida?
O que que ela faz? Ah,
não só ela, mas o que que o médico deveria fazer para manter essa equipe unida?
Ser empreendedor é entender que todos nós temos dias bons, dias ruins, lógico, mas que tem que ter processo.
Isso.
Processo sem
previsibilidade, sem caos.
Sim. Sem caos. Processo a gente não...
Eu assumi a gestão do meu time. Eu tenho 16 anos de empresa, pelo menos 13 com CNPJ aberto. E eu já tive fase de eu ser o gestor da minha empresa, já tive fase de eu delegar a gestão, tive fase de eu trazer gente para gerir. E as piores fases que eu tive na vida é quando a empresa, as pessoas do operacional têm uma rotina caótica. E a pessoa do operacional só vai conseguir exercer bem a função dela quando tem um processo, previsibilidade do que ela está fazendo. Se eu começar a mudar ideia toda hora, toda semana uma ideia nova, toda semana uma meta nova, toda semana, as pessoas não conseguem ter previsibilidade. E ela é operacional porque ela não consegue lidar com mudanças rápidas e nem um nível cognitivo de entender coisas muito rápidas. Então, isso aí vale...
Sim, e ter pessoas que queiram crescer junto, né? Sim. Eu acho que eu falo assim, que uma das minhas maiores habilidades é que chega, você sabe fazer isso? Não, eu não sei, mas eu vou aprender.
Muito bom.
E aí a gente vai crescendo,
junto. Muito bom. Olha, obrigado pela sua participação aqui, engrandeceu. Vocês estão vendo que por trás de um grande médico, uma grande médica, sempre tem time, não é? Não existe exército de um homem ou de uma mulher só, gente. Então, gente, é time. O time faz a gente chegar longe. Eu sempre falo, sozinho você chega. Sozinho você vai mais rápido. Com o time você vai longe. Então, parabéns pelo time de vocês. Eu vou ainda voltar com a última pergunta. Obrigado, meu. Sucesso. Vamos lá. Cecília, vamos lá. Duas perguntas que são protocolares. Alguma vez você ouviu no Médico Celebridade Cast, você já me confidencializou que você ainda não assistiu, mas você vai começar a acertar. A partir de agora você vai escutar por frente do seu Oriva. Em algum post que eu fiz, em algum high médio que eu falei, na minha mentoria, teve alguma coisa que você aprendeu comigo e você pode compartilhar com eles? Alguma coisa só, uma técnica ou alguma coisa de mentalidade? Alguma coisa que você aprendeu?
Eu acho que o primeiro ponto é a mentalidade mesmo. Aquilo que a gente já conversou aqui de a gente... O médico não ter essa mentalidade de venda, não só o médico. É uma coisa que, eu vou falar, talvez até as pessoas se incomodem um pouco. Eu convivo com pessoas brilhantes.
Acadêmicas.
Acadêmicas desde a minha vida toda. Então, assim, meu avô fez IME, meu pai fez ITA, eu fiz USP, meu irmão fez o UFMG. Os pais das minhas filhas, um fez o USP, outro fez o UFRJ. Lá na clínica que eu era sócia, todo mundo da USP, Unifesp, UFRJ, só mente brilhante. E eu não conheço ninguém rico. De todas as pessoas do meu meio, que você fala, puta, a pessoa é muito acima da média. E aí, no trabalho, não que não ganhe bem, ganha bem, mas você fala, putz, a pessoa... poderia estar muito, muito melhor do que ela está. E é o comportamento, é você acreditar que você pode ir muito além do que as pessoas falam que você deveria ir. Na faculdade, lá dentro da USP, os seus professores são todos docentes. Então, eles trabalham para a faculdade. Eles não têm consultório fora. Então, você não tem... você não aprende nada da questão de gestão. Eles nem têm esse know-how de te ensinar a parte comercial. E existe essa questão do ser feio, você focar em dinheiro. Então, você tem que focar no paciente. Não que a gente não foque em paciente, foca demais, assim. Muito acima da média, até de pessoas que atendem convênio. Mas você ter essa visão de falar assim, gente, mas... por que que eu não posso valorizar meu trabalho? Acho que você bate muito nessa tecla, assim. Acho que isso... Você começa a olhar e fala assim, por que eu não posso? Por que não? Se fulano que não é médico fez e cresceu, você vê que ele confiou no trabalho dele e fez o negócio crescer muito grande, por que eu não posso fazer também? Então, acaba te inspirando.
Total.
Te inspira a acreditar no seu trabalho e querer valorizar ele. Eu acho que essa mentalidade, para mim, é o principal. Você sair... e fugir da zona de conforto, sim. Eu
Total.
acho que o que mais impede as pessoas de crescer.
É, tudo começa na mente, né? Como diria Saramago, a pior cegueira da mente. Tudo começa ali. Se eu não
Sim.
acredito, eu não faço. E já leu Pai Rico, Pai Pobre?
Não, não lembro.
Leia que tudo isso que você
Sim,
falou para mim
sim.
tá num livro que são os mais vendidos da história,
Sim, é,
basicamente.
sim, eu
O
também.
menino que o pai que de criação dele era o
Uhum.
empresário e o pai biológico era o acadêmico, o professor
Sim.
das maiores universidades, se eu não me engano, na Havaí.
Sim.
E ele foi começando a notar padrão da tanto de comportamento do pai, mas das pessoas ao redor do pai acadêmico e do pai empresário.
Uhum.
E isso, o que você acabou de falar para mim tá num dos livros mais históricos, chama Pai Rico,
Sim,
Pai
vou
Pobre.
ler.
Muito bom.
Legal.
E conta para mim uma coisa, para a gente finalizar aqui. Eu
Uhum.
geralmente me despeço do podcast falando. Vou me despedir agora de vocês, até o próximo episódio. Quem termina sempre o episódio é o convidado, no caso aqui é a Cecília, que vai terminar. E vocês já sabem que ela termina dando um recado para todos os médicos, hipoteticamente, do Brasil. Então
Sim.
hoje você vai falar para esses quase 600 mil médicos. Em 5 anos eu sei que você vai falar para 750 mil médicos, daqui 5 anos alguém vai ouvir esse episódio.
Sim.
Hipoteticamente, vai aparecer no celular de todos eles, vai poder dar um recado. Eu não sei se o seu recado vai ser alarmante, se vai ser pessimista, se vai
Não.
ser uma dica, se vai ser algo muito positivo. Não sei, mas você vai dar um recado para o seu colega médico e vai se despedir do podcast. E comigo, até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast.
Gente, arrisque. Vocês estão lá, vocês já passaram por um funil muito grande. Então, acho que assim, todo mundo que é médico tem um potencial gigante de crescer. Tem que acreditar, tem que arriscar, valorizar o trabalho. Não adianta querer fazer milagre, isso não existe. Existem técnicas, existem coisas comprovadas que funcionam. Então, vai atrás, vai aprender e faz as coisas funcionarem. Vamos fazer a classe crescer. Eu acho que o médico hoje é muito, muito desvalorizado. É triste de ver, eu fico chateada. Eu faço parte de grupos de mães médicas, aí eu fico vendo coisas que eu fico chateada de ver colegas passando por condições tão ruins. É uma classe especial que merece ser valorizada. Então, eu acho que é o momento do médico olhar para ele e resolver se valorizar. Eu acho que a classe médica precisa disso. Graças a Deus a gente hoje tem ferramentas aí que o Vitor que pode ajudar a gente a aprender o que a gente não aprendeu na faculdade. E funciona. Tem que confiar no processo. É um dia de cada vez que dá certo, sim.